Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Pedro Fernandes trabalha numa outra rádio. Mas a Prova Oral sabe receber pessoas de outras estações. Neste programa queremos ouvir todos. E o mais certo é em breve convidarmos alguém da...
Renascença, emissora católica portuguesa.
No fundo, com tantas rádios que existem, Pedro Fernandes só podia vir a uma. Esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
E assim se faz publicidade a todas as outras rádios.
Ouviste o Pedro?
Ah, desculpa.
Já deixaram cair os acrílicos.
Desculpa, só cheguei agora.
Como assim? Quais acrílicos?
Estes acrílicos do Covid.
Estes aqui no estúdio.
Já era tempo.
O acrílico do gafanhoto?
Ah, okay. Exatamente.
Vocês já não têm?
Epá, não, mas acho que não é suposto dizermos.
Porquê?
Já não temos.
Ah,
isto não tem um volume.
Isto vai acabar para a semana.
Nós estamos no ar já, não estamos? Espera, não.
Vão tirar para a semana os acrílicos?
Não faço ideia.
Eu gostava. Tirassem.
Porquê?
Porque para te ver diretamente. Não, eu não estou a ver diretamente, na prática, estou a ver-te.
O Alvin com um bom reflexo.
Mas olha que eu sou o mais bonito.
Tem um filtro.
Ainda sem os acrílicos.
Tens um filtro no acrílico.
Sim, funcionava com o Robocop.
Sim, funcionava.
Ele tinha uma viseira.
Ouvintes da Prova Oral, Pedro Fernandes é o nosso convidado. Na verdade, nós aqui temos a possibilidade de trazer pessoas de outras rádios.
Nós também. Queres ir ao café da manhã?
Não.
Pois não, acordas cedo?
Não quero ir.
Ai, não queres ir, não gostas de nós.
Que pessoas de outras rádios é que já receberam no café da manhã?
Agora assim não me lembro.
Pois, aposto que estás a dizer de cor.
Estamos abertos a toda a gente.
Podes lá levar o Pedro Ribeiro?
Posso.
Isso é verdade.
Só que ele tem que deixar de fazer o programa dele para ir ao meu, não é? E acho que ele não vai abandonar o leme.
Porque não?
Ah, não sei.
Promover o livro.
Ele escreveu um livro, não sabia.
Escreveu há uns tempos.
Ah, mas tem que ser novo.
Com trocadilhos também gostas,
convém ter novidade, para caso goste. Faço imenso trocadilho.
Atenção, que há duas pessoas que fazem muitos trocadilhos. O Pedro Ribeiro e a Ana Galvão.
Toda a gente.
Eu sou particularmente fã da Ana Galvão.
Também eu. Cada programa da manhã tem o seu trocadilheiro.
É.
No fundo é isso.
Que é uma coisa muito anos 90, não é?
Pá, pois é, mas sai, são coisas que saem. Eu nasci com o trocadilho.
Eu também estou sempre a dizer que estou sempre a fazer trocadilhos, mas acho que isso vem também. Meu pai, as típicas dead jokes, meu pai fazia imensas, desde criança, então eu cresci com esse chip.
E eu já sou dead, por isso.
Atenção, eu não sei se estou a falar com a Diana Duarte ou se estou a falar com a convidada disto agora.
Mas é assim tão parecido. Eu não achei. Achei a voz dela muito mais jovem, sexy.
Não sejas modesta.
E com uma dicção mais.
Não sejas modesta.
É verdade.
Estás ótima. Quero ter um calendário com um cavalo à minha frente.
Deve ser da manhã. Tens de perguntar ao Hugo Vanderdinho, provavelmente.
Ouvintes da Prova Oral, de que é que vamos falar, Fernandes?
O que é que vais cá fazer?
Eu acho que o Alvin me convidou para falar do meu livro.
De um livro.
Que por acaso toca no.
Foi escritor agora,
é
escritor.
Toca no tema do bullying.
Não sei se sou escritor, escrevi um livro.
Sim, eu acho que o tema poderá ser bullying. O que é que acham? Ouvintes da Prova Oral, foram objeto de bullying. Como é que era a vossa escola? Como é que foi o.
Era um objeto ou faziam bullying?
Sim, também há bullies. Há bullies que podem agora querer retratar-se, não é?
Sim, há pessoas que estão
bullies. Se os meus bullies estiverem a ouvir, acho que ainda vão a tempo de pedir desculpa.
Eu também tive dois bullies. Lembro-me dos meus.
E nunca fizeram bullying a outra pessoa?
Daquela forma, não.
A forma que eu encontrei foi olha, fazia rádio e comecei a perceber que era por ali, com olha e humor. Outro dia via. Onde é que eu vi isto? Alguém estava a dizer, e é verdade, com uma das nossas defesas, o humor é sempre uma.
É um escape, não é?
Sim, às
uma
vezes.
Arma.
Já agora, porque estamos a falar nisso, então
tenho
um assunto do momento.
Vais falar disso outra vez.
Assunto do momento.
Que já passaram dois dias.
Para toda a gente está a falar sobre isso. Dá até ansiedade que tens que opinar sobre aquilo.
Fernandes, como é que viste? Até porque não.
Eu gostei do teu texto, por exemplo. Mas eu tenho tantas coisas para dizer, mas penso. Mas o que é que as pessoas querem saber a minha opinião sobre isto?
As pessoas estão muito ávidas de opiniões.
Sim, precisam de formar a sua.
Eu vi imensa gente a fazer posts nas redes sociais. com medo, ou seja, nem sequer emitiram uma opinião. Disseram só quero saber a vossa opinião, para não se comprometerem,
sim,
não é?
Como sim.
É
óbvio. Mas só uma ansiedade gerar, de fazer parte.
Só para gerar comentários sim. e likes e etc.
Comentaste, não sei se comentaste.
Falámos disso na rádio, como é óbvio. Nós falamos sempre da atualidade, sim. Como é óbvio. Sou contra qualquer tipo de agressão física. Acho que os limites do humor são impostos só pelo próprio, não é? Porque pelas pessoas que fazem o humor. Se alguém não concorda ou não estiver satisfeito, depois tem os meios, os sítios próprios para reclamar, como é óbvio. Ainda por cima nos Estados Unidos, que é o país das indemnizações por tudo e por nada.
Uhum.
Portanto, eu até disse no dia a seguir: pá, eu estive a rezar a todos os santinhos para que aquilo fosse mentira, que fosse uma encenação, até à última.
Mas
tipo,
há uma foto com o sorriso Rock, dele, ele está a sorrir quando
sim,
sai do soco.
Dar, exatamente.
A verdade é esta: o Chris Rock, se quiser, pode pedir uma indemnização milionária.
Sim, sim, sim. Não é que ele precise, né? nem que custe muito ao Will Smith pagar.
Sim, mas ele até pode dizer assim: ok, quero uma indemnização milionária e dou todo este dinheiro para
a solidariedade.
A solidariedade para a Ucrânia, por exemplo.
É capaz de acontecer. Estou à espera que isso aconteça.
Rapidamente. Uma pessoa que é agredida à frente de toda.
Estão ali as provas, não é?
Sim.
Não é preciso mais nada.
Ele ter continuado, eu não vi a gala, mas vi os vídeos que estão a circular. Ele continuou, ainda teve sentido de humor para continuar, não sei se qual,
sim,
se qualquer pessoa que consegue.
O Alvin desmanchava-se a chorar e não continuava.
Tu ias embora, Alvin?
Era, o Alvin ia embora.
Ias. Ou continuavas?
Eu acho que me ia embora. Dizia assim o quê?
Ele estava a falar, ficou com o maxilar um bocado de lado, notas.
Mas não, acho que a violência nunca é a resposta.
Como é óbvio?
Nunca pode
como
ser
é
resposta.
Óbvio. Porque senão, se estás a legitimar isso, estás a legitimar
mas,
tudo.
Mas calma, vocês já pensaram porquê é que ele fez aquilo?
Imagina, na
imagem vê-se ele a rir-se, em primeiro lugar. Ele estava a achar a piada. Agora, hoje anda a circular um vídeo dele há 20 anos a fazer piadas com careca.
Sim, sim, sim.
E do nada também se vê que a mulher ficou lixada. E parece que ele foi do género: vou-te proteger porque ficaste lixada. Eu rimo e tu ficaste lixada.
Já vou dar aqui uma de macho protetor.
Sim, e como andamos todos a falar de linguagem inclusiva e de não poder fazer piadas, ele achou que aquilo era o que ia ficar bem, mas não era mesmo aquilo que ele queria fazer, percebes? As pessoas andam um bocado sem saber como é que devem comportar-se em situações do género.
É verdade.
E ele cedeu àquilo: tenho um segundo para reagir, vou fazer isto. E ainda há pessoas que acham que foi um herói, não é?
Eu acho que a seguir a isto vão fazer um fosso.
Nunca pensei que o mundo estivesse tão dividido. Pensei que era uma cena muito mais consensual, que as pessoas não estariam, obviamente, do lado do agressor. Mas há muitas
questões. Piadas com doenças, as piadas racistas, todo este tipo de humor está. As pessoas não sabem muito bem se hão de rir ou se hão de censurar agredir. Mas agredir não será a opção.
Bullying.
Vamos a isso.
Bullying. Digam-nos então como é que eram os vossos tempos de escola, como é que os viveram. O nosso WhatsApp é o de sempre. 960386272. Deixa-nos uma mensagem de vídeo ou áudio. O Pedro Fernandes já participou em...
Já, eu já te disse. Eu ouço muitas vezes o teu programa, caminho da RFM. Entre ali às 6 e às 7 da manhã.
Tens que aprender, não é?
Ah, ouves a versão da manhã, sim. Pois é, a versão dos camionistas.
É ali que eu aprendo a não repetir mensagens de ouvintes.
Ainda não sabes como é que se chama o livro do Fernandes. Chama-se O Gigante com Pés de Princesa. É autobiográfico, Fernandes?
Não, eu calço 44. Quanto
só
é que tu calças,
que
Alvin?
És um bocadinho princesa, Fernandes.
Sou, achas que sim? Só porque me preocupo com o meu aspecto. Se eu não gostar de mim, quem gostará, Alvin?
Como é que conseguiste a Fátima Lopes para apresentar o teu livro? Diz lá.
Para já porque nós temos uma grande química. Eu e a Fátima Lopes, desculpa se ficas com ciúmes, mas é verdade.
Tem.
Sim, e ela convidou-me há 3 anos para um programa na TVI, o Conta-me. E lá está, aqueles programas fazem sempre um excelente trabalho de pesquisa.
Concorrente à alta definição, não é?
Sim, não sei, talvez o horário sim. Não faço ideia se era o mesmo horário ou não.
Quem é o melhor a fazer entrevistas? Para mim é o Gosha.
O Gosha é ótimo. Eu acho que há vários em Portugal muito competentes a entrevistar.
O Alvin, por exemplo.
O Alvin também, claro.
Sim,
claro. Agora
é bastante bom.
Interpretamos aqui.
Eu apostava nesse.
Mas ela nesse programa, lá está, como eu estava a dizer, eles fazem uma grande pesquisa, devem ter falado com a minha mulher, uhum. E às tantas a minha mulher, numa das curiosidades, contou que eu inventava histórias para os meus filhos adormecerem. E a Fátima desafiou-me a contar em direto uma dessas histórias. E foi esta que eu contei, assim, muito resumidamente, como é óbvio. Ela, no final de eu ter contado a história, elogiou a história, disse que a história era muito bonita e que eu devia escrevê-la em livro. Pá, e aquilo ficou-me sempre na cabeça a partir desse momento. E durante a pandemia, mais tempo em casa, eu, olha, sentei-me à frente do computador e cá vai disto. Depois compliquei um bocadinho as coisas porque decidi fazer a rimar. Mas passados 3 anos, o livro viu a luz do dia e pronto, está aí agora para toda a gente ler.
O Gigante. Não foi inspirado naquela personagem do Doraemon?
Não,
nunca. Ele era bully.
Nunca fui muito fã do
agora
Doraemon.
Agora é que me lembro.
Por acaso,
era
nunca apanhei muito Doraemon. Não era a minha cena.
Olha, deixa-me só dizer que já recebemos duas mensagens. A primeira é de Pedro, o nosso relatador desportivo,
que
quer dar força. Quero dar força a Portugal.
Olá, Fernando! Olá, Prova Oral! Depois de ouvir a Schigel, só faltava mesmo, era eu aparecer! O relatador desportivo! Sim! E agora vou-me fazer a caminho do Estádio do Dragão, porque o relato da Antena 1 não pode esperar! O relato da nossa seleção não pode esperar! É às 8:15! E vamos embora, Portugal! Vamos embora! O Qatar espera por nós! Força, Portugal!
Então, o nosso relatador desportivo visivelmente...
O relatador é ótimo.
Está visivelmente entusiasmado com o jogo, que vai ser no Estádio do Dragão.
Quem é que vai jogar? Desculpem, eu não percebo nada.
Portugal, Macedónia do Norte, Diana.
Não faço ideia.
Eu estive lá a ver o jogo contra a Turquia, grande ambiente do estádio. Já não vi um jogo da seleção com um ambiente daqueles há bastante tempo.
Foste ver?
Fui ver.
E não foste ver desta vez, porque estás aqui neste programa.
Já tinha um compromisso contigo aqui na prova oral, portanto vou ver a segunda parte em casa.
Ok. Jorge Colasso faz aqui bullying a ele próprio, reparem.
Boa tarde, prova oral. Ouvi que hoje o tema poderia ser ou não o bullying. Eu naturalmente sofri, naturalmente, porque estava nas normas. Até eu próprio, quando me olhava ao espelho, me apetecia fazer bullying. Se não vejam, se isto não é um cocktail interessante logo para fazer bullying. Era muito alto, muito magro, borbulhas na cara como se fosse uma obra.
Sim, pá, também eu.
Uma obra mesmo de construção. Uns óculos gigantes, era gago. E tinha as orelhas gigantes. Isto mais valia a minha mãe ter feito uma t-shirt a dizer vou bullying aqui e acho que ficava tudo certo.
Ele preenchia as
também disseram
todas,
que o humor não? Também era uma forma de escapar, digamos assim. E foi isso que eu tentei usar. Umas vezes sim, outras vezes não. Mas acho que sim. Um abraço a todos. Um abraço.
Aí está, gostei de saber aqui esta história do Jorge.
O humor autodepreciativo também é.
Sim,
é
sim,
uma
funciona.
Forma de...
tiveste acne.
Tive imenso acne.
De uma forma séria.
Sim.
E tenho marcas.
Tenho marcas aqui na zona do maxilar.
Tu não foste à intervenção estética para tirar isso?
Não quero saber. E tenho umas covinhas, eu faço covinhas a rir. E por acaso, uma das covinhas é uma cicatriz de acne que me ficou para sempre.
Eu não sabia.
Isso é uma cicatriz de acne.
O teu filho é muito parecido contigo.
É igual.
Não é?
É igual. É assustador.
Olha, não sabia que tu namoravas com a tua mulher desde os 16 anos.
Conhecemos-nos aos 16 anos, sim. Numa festa da espuma, no Algarve.
Qual é o segredo para...
Onde? Na Cadoc?
Não, era na altura, acho que era trigonometria em Alvor.
E aí, a trigonometria? Tens quantos anos? Desculpa.
43.
Então estás com ela quase 30.
E há 26 ou 27, sim.
Qual é o segredo?
Sei lá, termos. Para já gostamos muito um do outro. Acho que esse é o segredo maior, é o amor. E depois, não sei, os nossos feitios encaixam-se muito bem. Não sei dizer. Funciona, a coisa funciona. Aturamos bem um ao outro.
Tem sempre conversa?
Temos sempre conversa e melhor do que isso, também às vezes temos silêncios. Porque eu acho que a pessoa com quem tu consegues partilhar silêncios é uma pessoa para a vida. Aquelas pessoas em que tu tens estar a fazer.
Está calado, não é?
E às vezes aquelas pessoas com quem tu tens de estar a fazer conversa. Torna-se chato.
Também se distinguem os verdadeiros amigos assim.
Exatamente.
Quando o silêncio é confortável.
Exatamente, o silêncio é confortável com a Rita.
Olhem, sabem, amanhã não vai haver silêncio. Sabem onde?
Onde?
Aqui.
Na Futuralia.
A prova oral de regresso ao futuro.
Tens preocupações?
Tenho algumas, mas poucas. Tenho preocupações sobre o nosso futuro.
Vamos tomar um banho de juventude.
Toda eu sou uma navegante, sou uma descobridora.
Emissão ao vivo da FIL.
18 anos. Quais são os grandes problemas dos jovens atuais?
Nós. Eu acho que nós às vezes sonhamos muito.
Com os jovens. Muitos jovens.
Como é que te imaginas daqui a 20 anos?
Um adulto jovem.
Futuralia. Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3.
Sou contra. Contra
quê?
O facto de neste programa estamos para aí a 10 minutos no ar. Sim. Já está a promover o programa do dia seguinte. É verdade.
É sempre
acho
a
muito
bombar
cedo.
Aqui na rádio.
Acho muito cedo.
Vocês não fazem isso, né? Estás em qual rádio?
RFM.
Ah, não sabia. Não é na comercial?
Há quanto tempo estás?
Não, não. Estou há 5 anos e meio. Em setembro já faz 6 anos.
Mas sabes qual é a grande vantagem de trabalhar na RFM? Para mim, a única é teres publicidade nos autocarros.
Ah, gostavas de ver
a Renascença tudo. Também tem.
A Renascença também
tem.
O grupo
todo, o nosso grupo tem dinheiro privado.
Mas sabes, é que eu estou aqui a ouvir o Pedro e só penso, fogo, tem mesmo voz de rádio. Só que eu não ouço RFM. Já não me lembrava.
Tu gravas imensa publicidade. És voz de que marcas?
Epá, sou voz de algumas marcas. Sou voz da Bosch. Sou voz da Strepfen. Agora vamos esquecer de algumas.
A Bosch teve um slogan muito conhecido que era Bosch é bom.
Sim, Bosch é bom.
Mas havia quem...
Sim, quem fizesse um trocadilho, lá está.
Adulterasse.
Quem fizesse um trocadilho.
Agora pensem.
Olha, vocês sabem qual foi. Agora lembrei-me, estou a olhar para vocês dois e lembrei-me. Sabem qual foi a primeira vez que eu apareci na televisão?
Quando?
Foi quando fui ver o 5 à meia-noite, que eu era super fã. E vocês. Eu fui ver com todos. Mas fui ver a primeira vez com o Pedro, que era o meu preferido.
Claro!
E ele dava beijinhos a toda a gente antes do programa começar.
Super simpático.
Era super simpático.
Sou ainda. É assim que eu conquisto o público, percebes, Alvin?
A toda a gente, já viste?
Não, é ser uma pessoa simpática e bem educada.
Vendida.
Eu lembro-me que criei Facebook por causa de 5 para a meia-noite.
Também eu.
O primeiro programa
fui obrigada a criar por apresentar o 5 para a meia-noite.
Que fazia a interação com as redes sociais e criei por causa disso. E lembro-me que vocês inicialmente não tinham pessoas a ver.
Não,
quando
descobri, aquilo era
muito pequenino. Como assim?
Aquilo era muito pequenino, era um estúdio, era pequeníssimo.
Tinha umas cadeiras.
Tinha umas cadeiras, mas era para a produção. E às vezes um amigo nosso que queria ir e queria sentar-se ali ver o programa e aquilo foi crescendo.
Eu lembrei-me disto porque quando disseram que vai acabar o programa ou que
pois,
acabou.
Sim.
Não, é que tem sempre paragens, há de voltar com certeza. Pelo menos já me ligaram.
Entre alguns dos episódios.
A ti não, Alvin, desculpa.
Entre alguns dos episódios que marca, há um que eu gosto muito. Eu vou contar um episódio que me aconteceu no 5 para meia-noite.
Conta.
Eu gosto bastante deste episódio, que foi o Bruno Aleixo. Eles tramaram o Filipe Melo num episódio deles na net.
Sim.
E colocaram o telemóvel do Filipe Melo lá. Fizeram uma brincadeira, depois colocavam o telemóvel do Filipe Melo. Então, o Filipe Melo, o telefone do Filipe Melo ficou durante dias, semanas a tocar. Aquilo foi. E o Melo não queria dar. Queria se vingar, óbvio.
Claro.
Queria se vingar. E há um dia que ele era meu convidado no 5 para a meia-noite e ele disse-me: olha, eu vou convidar os dois a virem para o programa porque eles são amigos, não é? E tu, na altura, tens que me perguntar quais são os humoristas que eu gosto mais e tal, e não sei o quê. E eu depois vou dar o número deles, o número pessoal deles na televisão. quando
bem.
E a cara estão os dois lá nas tais cadeiras em frente a mim, e estavam a ver.
E de repente.
E de repente o Mel, gosto muito do Bruno Aleixo, não sei o quê. Aliás, eles estão a passar por um processo criativo. Um pouco estranho, estou a precisar de ideias. Eu gostaria de deixar
aqui está o
contacto da produção e deixa os dois números deles, os dois
a passarem em rodapé. Uhum. Isso era ótimo.
E eles, sim, passou
em rodapé.
Passou em rodapé, tudo, os números deles. E eles nunca comentaram. Nunca comentaram aquilo. Nunca comentaram.
E devem ter recebido imensos telefonemas.
Como é óbvio, mas eles não poderiam nunca, como direi, eles não quiseram
assumir que aquilo, admitir que aquilo tinha tido um impacto.
Embaraço e impacto nas suas vidas, mas de certeza que sim, não é? E pronto, lembro-me desta vingança.
Isso é muito.
Agora estou a contar.
Pá, eu tenho uma história muito engraçada com o Raminhos e com o Hélio, que eram dois dos meus atores e guionistas. Eles tinham umas personagens que eram os lutadores de wrestling, que eram o El Narso e o El Chuva Dourada. E volta e meia apareciam do nada em programas, no estúdio, e começavam à porrada, passando por cima de convidados, dos sofás, do cenário e tudo, partiam tudo e mais alguma coisa. E um dia disse-lhes assim: pá, ia acontecer um evento de wrestling em Lisboa, acho que no Campo Pequeno, e disse-lhes: pá, era muito giro irmos filmar naquele cenário, pá, imagina, vocês naquele cenário criarem ali uma luta para o público ver, e nós transformámos aquilo como se fosse uma luta a sério, mas sem avisarmos o público que lá estava presente. Portanto, Campo Pequeno cheio. Vamos todos gravar, sim senhor. Eles todos vestidos com aquelas lícaras e as máscaras e etc. vão para o palco. Só que eles não sabiam que eu tinha combinado com a organização, quando eles estivessem lá em cima, fazer entrar dois lutadores profissionais para arriarem forte e feio nos gajos. Isto está gravado, então se vocês vissem a cara deles e depois eles a pegarem neles e a tirarem-nos ao ar, pá, aquilo, pá, eles estavam em pânico. O Hélio saiu do ringue imediatamente, o Raminhos lá em cima sozinho a levar a porrada dos dois. Olha, está de morrer a rir.
Vocês
procurem,
viam os
procurem
programas uns dos outros?
Sim, eu via muita coisa. Era muito divertido. Foram bons tempos.
Foi uma grande inovação.
É verdade.
É verdade. E outro dia disse e repito: programas como o 5 para a Meia-Noite são absolutamente necessários para divulgar coisas novas.
Sim,
porque,
sim.
Porque se forem sempre os programas da tarde ou de manhã, sei lá, uma banda como os Bateu, Matou, vai lá.
Nunca aparece em lado nenhum, não é?
Fazer o quê?
Nada. E o 5 tinha uma coisa muito. Para mim, pelo menos, eu hei de estar sempre agradecido a quem me deu essa oportunidade.
Que foi Bruno Santos.
O Bruno Santos, que me permitiu crescer errando, no ar. No ar.
Porque... E continuas.
E continuo a errar. Até... A ideia é ir errando cada vez menos.
Qual
não
foi
é?
O teu maior erro? No 5 para a meia-noite. Enganavas-te em quê?
Não era isso.
Vocês pareciam super profissionais todos com um estilo diferente, mas espontâneos.
Se nós formos ver os programas, os primeiros programas, eu era péssimo.
Eu adorava a palavra no frigorífico.
Sim, o verbo. Ah,
sim.
Qual é o programa que.
O Aquário, era lindo.
O mais importante que eu tive foi.
Não era.
Ah, foi com José Sócrates, claro, como primeiro-ministro.
Estás sempre a falar disso, é mesmo, mas foi é mesmo épico para ti.
Não, foi. Marcou. Foi a única épico. Pessoa que quis ver as perguntas antes do programa.
Exato. Eu contei essa história também.
Eu participei numa rubrica tua em que tínhamos de passar a ferro. Não sei qual é que era.
Estás a ver, minha fã, pá.
Olha, vou deixar aqui duas mensagens, espera aí.
Boa tarde aos três. Eu gosto muito do Pedro Fernandes, mas só queria... Gostava, se me permitirem, de fazer aqui uma pequena provocação. Era saber se o Pedro gostaria de emitir a sua opinião sobre o atual presidente do Sporting Clube Portugal. Obrigado e uma boa continuação.
Porquê que ele diz que é uma provocação?
Não sei. Frederico Varandes.
Eu acho que os resultados falam por si, não é? Eu acho que os presidentes, quanto menos falarem, melhor. E acho que tem corrido bem. Acho que tem corrido bem. Mas lá está. Olha, também muito se deve a Ruben Amorim e esta aposta acertada. Antes desta também tinham investido outras que correram mal.
Sim, porque basta, pode ser um grande presidente, basta a tua equipa não
como
estar
é
a jogar
óbvio.
Bem.
Começa a perder, começa tudo a descambar.
Exato.
Como
é óbvio. Deixa-me colocar aqui a Sandra Maciel.
Olá para o Boral. É só para dizer sim ao Pedro Fernandes, de 5 para a meia-noite. E ao Alvin também e a todos os que lá estiveram. Ok,
portanto, regresso ao passado, não é?
Regresso ao passado.
Estás mais
toda.
Elegante agora, Alvin. Estou a passar aqui imagens nas redes sociais.
Ah, é?
Estás mais jovem.
Ele mais jovem agora? Agora?
Sim.
Sério?
Eu tive mais 10 quilos já.
Já tiveste mais 10
quilos? Mais 10 quilos em cima.
Bem, tu também corres imenso. Quanto é que tu corres?
E faz paddle? Fazem os dois, aliás.
Mas paddle fiz poucas vezes. Eu gosto mais de ténis, sinceramente.
Amanhã vou ter um jogo importante.
De paddle?
Não, de futebol.
Também eu. Vais estar no jogo dos Anjos contra o Jardel.
Também.
Vais da equipa dos Anjos ou do Jardel?
Dos Anjos.
Também
claro.
Eu. Vamos estar na mesma equipa, Alvin.
Nós vamos
estão
estar na
protegidos
mesma equipa.
Pelos Anjos, então.
De um dos jogadores que eu mais adorei de sempre.
O Sérgio Rosado.
Não. O Valdo. O Valdo era um dos.
O Valdo vai jogar. O Valdo é um bacano.
O Valdo vai estar
Valdo
na nossa
é um
equipa.
É um bacano.
Conhece o Valdo?
Conheci-o no jogo da Unicef, onde ele apareceu também.
Ele é incrível. O Valdo foi um dos jogadores mais incríveis de sempre do Benfica. Benfiquistas que estão a ouvir esta emissão possivelmente lembram-se dele. E
o senhor.
Jogar
o senhor.
Com o Valdo vai ser um dos momentos mais altos da minha vida, não é?
E comigo. Vai jogar comigo.
Aliás,
também, não te esqueças.
Que nós vamos jogar só 5 ou 10 minutos porque há
é muita gente,
30
não é?
E tal pessoas. Sim.
É, por acaso isso é que eu não gosto. No último jogo da Unicef,
é bom.
Futebol 11, eu fui o único da minha equipa a jogar os 90 minutos. O Tony não me queria tirar, eu estava a correr tanto que ele não me quis tirar. Fiquei orgulhoso.
Eu não sei se tu foste, o Tony é muito engraçado. O Tony
é muito engraçado.
É das pessoas com mais humor.
Foi meu convidado assim para a meia-noite. Foi um dos melhores convidados.
Ele é incrível.
É.
E eu só me lembro que ele não sabia o nome das pessoas, claro. Então havia lá um. Como é que se chama aquele? O C4.
Sim.
E o C4 é negro e eu não sei se era. Não sei se era a única pessoa que era negra.
Não. E estás a falar de que jogo?
O jogo foi ali no não era no Estádio da Luz, era no Campo de Treinos.
Ah, então eu não fui esse,
Bem, mas como ele não sabia o nome, era ó Sanches! Bem, eu adorei o raciocínio.
Ao menos usava os números, não era? Podia usar os números, não era?
Muito bom, ele era incrível.
Fica aqui
incrível.
A dica. Tony, bom, a próxima vez usa os números.
Bem, deixem-me só dizer que Pedro Fernandes é nosso convidado. Tem um livro muito engraçado que se chama O Gigante com Pés de Princesa. Queres contar um bocadinho da história?
A história é a história de um gigante. Lá está, isto é uma história que eu inventei para o meu filho e correu bem.
Como é que tu avaliaste? Correu bem? Ele adormeceu ou
não?
Mais?
Ele não adormeceu. Lá está. Se ele não adormeceu.
Mas o objetivo era adormecer.
Era, mas eu acho que neste caso, se não adormecer, acho que é melhor sinal do que adormecer. meio da história, não é? É a história de um gigante que tem os pés muito pequeninos, tem os pés de princesa, como o próprio nome do livro indica. E então é gozado por todos os outros gigantes no país dos gigantes, que é a Grandelândia. E até que ele não aguenta mais o bullying. Há um dia em que um príncipe encantado ouviu dizer que morava ali alguém com pés de princesa e apareceu lá com o sapatinho de cristal para medir o pé do gigante com pés de princesa. E ele achou que aquilo já era bullying a mais e decidiu partir.
Partir como?
Pois é isso, é que há ali um fim.
Como um príncipezinho.
A meio da história há um fim em que toda a gente pensa que o Tobias, o gigante com pés de princesa, faleceu. Mas na verdade ele não faleceu. E para saberes o resto da história tens de comprar o livro.
Não deste spoiler, no final. Olha, não foi bem spoiler, então. E não fica... Há um final.
Mas há um final feliz, sim. Um final
como
feliz.
É que se fala da morte com os miúdos?
Pá, boa pergunta.
O que é que se diz ao miúdo quando alguém morre?
Que idade tem o teu filho?
Os meus filhos, ele agora tem 9 anos, esta história
Eu tinha quantos anos quando inventaste essa história?
Se calhar tinha para aí uns 6.
6 anos, ok.
Por aí.
Não, mas agora o miúdo agora vê imagens da guerra, por exemplo, ou não? Ou
sim,
não...
ele vê algumas imagens da guerra.
O que é que se diz aos miúdos?
Pá, é difícil, não é? É difícil despertá-los para este. Despertá-los não, porque eles já são. Explicar-lhes esta realidade de que há pessoas que estão a morrer. Longe, não é? Longe, mas que pode acontecer a qualquer um de nós, pode acontecer em qualquer sítio deste mundo, e que a vida é finita e eles têm que aprender desde muito cedo a perceber que a morte existe e que um dia vão ficar sem os pais. Acho que isso é o que lhes custa mais, não é?
Sim.
Quando nós os confrontamos com essa realidade que os pais um dia vão partir, pá, é difícil. Acho que não há uma forma certa. Eles já sabem, como é óbvio, eles já se aperceberam da finitude da vida, mas não vamos estar a mentir-lhes, não é? E a esconder-lhes essa verdade. O que nós dizemos é que ainda faltam muitos anos, o pai e a mãe vão durar muito tempo, até aos 120, por aí fora, e que temos que aproveitar o momento, no fundo é isso.
Mas estás a mentir, tu não vais durar até 120.
É um contador de histórias.
Pá, não sei, sabes lá se não vais. Com os avanços que a medicina vai tendo, as pessoas hoje em dia vivem muito mais do que viviam há uns anos.
Ouça, deixa-me só dizer que a convidada de ontem, a Sofia, que tem a voz exatamente igual à Diana Duarte, tudo indica, não é?
Temos que fazer um programa mais
duas. Não serão a mesma pessoa.
Se as pessoas distinguem. Não,
e tu sabes que esse programa pode estar para mais breve do que seria expectável, porque a Sofia, nós tivemos imenso tempo à conversa. Depois do final do programa, eu estava a dizer a Sofia, eu adorava fazer um programa sobre telemedicina, porque a telemedicina vai revolucionar muita da medicina como nós a conhecemos. E o telemóvel vai ter um papel fundamental nessa revolução. E ela estava a falar comigo sobre aquilo que poderíamos fazer. E então ela em breve vai regressar. Ah, porque a especialidade dela é mesmo telemedicina. E não foi isso que nós falamos.
E falaram de outra coisa completamente diferente.
Não, falamos de uma coisa completamente diferente ontem. Mas é a grande especialidade dela.
Tu podes fazer uma coisa gira: desligas o vídeo nesse dia e metes cada uma delas a ler uma mesma frase. E as pessoas têm que adivinhar.
Porque tu estavas a ouvir e achas que
acho que é igual.
A minha mãe disse mesmo que o meu pai achava que era eu que estava na rádio.
Revejam.
O meu pai.
Revejam.
Como é que é possível?
Ouçam,
é muito curioso porque.
Eu não achei, é que tinha nada a ver.
Eu por acaso também não achei. Eu não achei, mas
mas tu tinhas a pessoa aqui à tua frente, não é? Tinhas a cara.
Mas quando eu mandei uma mensagem de voz para comparar, tu disseste, Fernando Alvim, que sim, realmente fazia lembrar.
Eu lembro-me de entrevistar como é que se chama? Eu acho que ali perto do verão era alguém que tinha um livro de motivação, mas não era aquela motivação real, era uma motivação com cérebro.
Quer dizer, alguém que escreva sobre motivação real?
Há muita gente que tem assim uma série de frases feitas que não adiantou nada, mas este era por acaso era um bom convidado e ele tinha a voz exatamente igual à do Pedro Abrunhosa. E eu lembro-me ter dito isso. E ele disse: pois, não és o único, todas as pessoas dizem que eu próprio já fiz.
Eu não sei que mais posso.
Olha, fui ver o concerto dele na sexta. Quase 13 horas de concerto, meu Deus. Então, imenso tempo.
Mas isso não quer dizer
sim,
nada,
mas
não
tem muito instrumental.
Não, foi muitos convidados. Foi. Olha, deu a conhecer uma fadista que eu não conhecia, que tem um vozeirão, que é a Sara Correia.
Sim, em alta.
Adorei. Foi também a Carolina Deslandes.
Já trouxeste cá, tens que trazer cá.
A Sara Correia, a primeira vez que eu a vi, enviei-lhe vantagens de sermos pessoas conhecidas, enviei-lhe uma mensagem a dizer assim: olha, fiquei mesmo surpreendido. Foi no concerto da apresentação do novo disco do Cerossauro. E de repente assim, mas quem é esta senhora? E mandei-lhe uma mensagem de parabéns.
Ora, sim,
eu não conhecia.
Sim, que está a acontecer hoje, o mesmo que aconteceu no programa de ontem.
O quê?
Não estamos a falar de nada.
Isto é o nosso cada dia da prova oral.
Ouvintes da prova oral, precisamos de mensagens sobre a temática de hoje, que é o bullying nas escolas e o que fazer, por exemplo, um bom repto, o que fazer para acabar com o bullying nas escolas. Ouvintes da Prova Oral, está a acontecer algo de absolutamente incrível neste programa. Eu quero deixar também este repto a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão. Eu sei que vou ganhar esta aposta.
Não vais.
Não
eu
vais.
Vou ganhar.
Até eu e Diana estamos contra ti.
Até porque é fácil provar. Portanto, tenho duas pessoas em estúdio que dizem que não. Eu vou provar que tenho sempre razão.
Mas só amanhã, agora não tens tempo de ir.
O que vocês dizem
para trás.
É que é a primeira vez que eu passava aqui este jingle.
Hoje foi a primeira vez que passaste o jingle do WhatsApp.
Passaste a promo do Pedro Fernandes, passaste Futural e agora isto.
Exatamente.
Não.
Mas pronto, avancemos.
Não, peraí, eu preciso.
Estão jovens já com Alzheimer.
As pessoas que estão a ouvir este programa já tinham ouvido o jingle do WhatsApp ou não hoje? O Juan está a dizer que sim, claro, que é a segunda vez.
Ah, o quê?
Ele tem razão. Claro que tenho razão.
Mas então, tu estás a seguir a sugestão da nossa convidada do Interiorize-te, que pediu para tu passares duas vezes.
Sim, nós estamos a seguir essa sugestão e agora passamos sempre duas vezes.
Mas sabes, também podes dizer só o número, não tens de perder tempo a passar o jingle.
Mas acho que é giro, o jingle é giro.
Yeah. Mas e não é repetitivo?
Passamos? Não, um bocado.
Vocês gostam.
Para nós é na boa, tiras os fones, mas as pessoas vão no carro, olha mais
pois
uma vez.
As pessoas deviam votar se preferiam que tu dissesse só o número ou que passasse o jingle mil vezes.
Sim, devias perguntar. Querem duas vezes ou uma?
Não sei. Olha, uma coisa é certa. Tu queres contar aqui uma história de bullying?
Eu tive algumas histórias de bullying.
Conta.
Hoje olho para trás e acho-lhes graça. Na altura sofri imenso e não achei piada nenhuma. Eu estive numa escola até à quarta classe onde a minha mãe era professora, educadora de infância, portanto era super protegido. Depois, quando passei para o quinto ano, viemos viver para a Margem Sul, entretanto. A minha mãe continuou a trabalhar em Lisboa e eu fiquei sozinho, entregue aos bichos, como se costuma dizer.
Os episódios de bullying tradicionalmente acontecem muito quando mudas de escola.
Exatamente. Também estás desenraizado, não é? Tens que te enturmar. E então, um primeiro episódio que eu me lembro, tinha um equipamento do Liverpool que a minha tia me tinha trazido de Londres. Pá, e eu era louco por aquele equipamento, não é? Um equipamento oficial da Adidas. Acho que foi o meu primeiro equipamento oficial de uma equipa, até antes mesmo de ter um equipamento do Sporting. E a minha equipa de futebol da escola tinha combinado jogar toda vestida de vermelho. Se calhar eu até dei um empurrãozinho só para poder usar aquele equipamento e exibir-me, não é? Pá, e quando eu chego com o meu equipamento do Liverpool para o jogo de interturmas, nesta escola do quinto ano, a escola preparatória de Monte Caparica.
Interturmas, não vi essa palavra há imenso tempo.
Há um indivíduo que vem ter comigo e me diz assim: Chaval, esse equipamento no fim do jogo é para mim. E eu, eia, com cara. Ainda pensei assim, bem, ao menos foi simpático, ainda me deixa jogar primeiro, só quero o meu equipamento no final do jogo. Pá, eu fiquei, como é óbvio, em pânico, e à primeira oportunidade que tive, fui a correr até casa, a fugir, trocar de roupa. Resultado, fui o único da minha equipa a jogar de branco, porque não tinha outro equipamento vermelho. Tive que inventar ainda por cima uma desculpa, que tinha tido uma dor de barriga e que tinha sujado o equipamento, portanto, fiquei com uma fama péssima. A pior emenda que o Senete. Mas o que é certo é que onde é que está o equipamento hoje? Está comigo na minha casa.
Mas ele não quis
pá, eu adorava que...
Não, ele não quis o outro.
Por acaso eu gostava que tivesse. E onde é que está o equipamento? E estava com essa. Estava com o bullying.
Ele foi a casa e roubou-me. Não, tenho eu o equipamento do
mas
Liverpool.
Mas não me mandou nenhuma boca. Pá, então, chaval,
já não me lembro depois como é que foi o final. Como é que foi o final?
Esperto, já era esperto.
Mas escapei-me.
Olha só o que é que recebemos agora.
Tens razão, Alvin, já é a segunda vez.
Ora,
pronto, sim.
Pronto, leva lá a bicicleta.
Aqui também dizem no chat que sim.
Eu acho que para acabar com o bullying nas escolas era sempre que alguém fizesse bullying, os pais passavam para uma escala superior nos descontos do IRS e assim começavam a educar os filhos. Com mais cautela. Um abraço.
É boa ideia.
Está bem visto,
mas eu acho que o bullying devia ficar um mês sem internet.
Mas na altura não havia.
Foi na altura que era.
Era péssima, era péssima.
Tá bem.
Virado para a parede, não sei quanto tempo. Olha, o Pedro Costa diz aqui: o bullying nas escolas nunca vai acabar porque a estupidez humana é infinita. E diz também que o jingle da prova oral é património mundial. Não se pode mexer nele.
Não era da prova oral, nós estávamos a falar, era do WhatsApp, atenção.
Do WhatsApp.
Era do WhatsApp.
WhatsApp a prova.
Eu acho que, inclusive, este programa devia ser património da humanidade.
Sim, 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 sim.
Desde 2002. São 20 anos.
Património
é uma instituição.
Imaterial da humanidade.
Sim, 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 sim.
Eu votaria nisso.
Isso e o teu cabelo.
E espero, sim, o meu cabelo.
Para não se perder nunca.
E espero ser condecorado. Espero ser condecorado muito em breve.
Isto foi
pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Antes de virmos, temos um próximo presidente.
Fiz um bocadinho de bullying agora.
Ah, faz mal. Na verdade, também te fiz algum bullying agora na apresentação do teu livro.
Tu fazes sempre.
Rose é bullying, não é bullying.
Pois, entrevistaram para a SIC e disseram: o que é que pensa do livro de Pedro Fernandes? Assim, olha, para mim foi uma novidade. Eu nem sequer sabia que ele sabia escrever.
Ai, não, quem é que escrevia os melhores sketches do 5 para a meia-noite? Pergunta à Diana.
Quem era?
Pergunta à Diana, qual era o programa
não
preferido
sei, não
dela?
Era o Raminhos.
Era o Raminhos. Raminhos é que escrevia.
O
Raminhos é que é um gigante, é um caso de uma pessoa secundária num programa tornar-se
é verdade,
quase
quem é que
maior
que
você.
Quem é que apostou nele?
Exato, és o Julizido do Raminhos.
Pois é, tu és um bocado o Julizido.
Tu és assim, não, gostas de apostar em talentos de pessoas que
ainda
não foram descobertas.
Eu acho que se nós estamos a subir, porque não dar a mão a alguém?
Exatamente.
Ah, pois é.
Porque não levar mais alguém connosco.
E mais, e se alguém for melhor que tu, dá-lhe a mão. Sabes porquê?
Como é óbvio.
Porque essa pessoa vai-te sempre ultrapassar e assim ao menos pode dizer: olha, mas ele ajudou-me.
Exato.
Olha, e nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Portanto, escolham bem as 5 pessoas.
Estás
com
a ver?
Mais
5 pessoas.
Tens muita sorte de conviver com o Pedro.
Tem mais casos, se quiseres. Se quiseres encher o programa até ao fim.
Mas conta mais um.
Por exemplo, depois mudei de escola outra vez para a escola secundária do Monte Caparica e no 7º ano houve um tipo que não engraçou comigo. E esse tipo ameaçava que me queria bater todos os dias. Mas imagina, todos os dias eu ia para a escola a achar que é hoje que eu vou levar a porrada.
E eles diziam: ah, estava a brincar, é só dia sim, dia não, não é? Todos os dias.
Não, aquilo era terrível. Eu, por exemplo, o meu pai só soube isto há pouco tempo e disse-me: porquê é que não me contaste isso na altura? Porque na altura nós temos medo, não é?
Claro.
Nós temos medo que a reação seja ainda
pior.
Mas tinhas medo que os teus pais não acreditassem em ti?
Não, eu tinha medo que se contasse aos meus pais, e que se os meus pais fossem à escola, que a coisa piorasse.
Okay.
E que, sim, podia ficar com essa fama do queixinhas e etc. Sim. E então aguentei aquilo, é que foi quase um ano inteiro. Sem nunca concretizar, mas fazia-me esperas. Depois era aquelas ameaças, não é? E depois havia os colegas a tentarem separar. E ele nunca chegou a vias de facto, é óbvio. E depois a coisa acabou por dar a volta. É engraçado. Porque ele escrevia poemas. E então, como eu era ótimo aluno português, que já sabia escrever na altura, ele mostrava-me os poemas a mim e não a mais ninguém para eu avaliar. Para eu lhe dar feedback dos poemas. E agora imagino que é um.
Mas aí já não te ameaçava.
Aí já não ameaçava.
O quê? É um bully que escreve poesia.
Passou a ser meu amigo, este bully poeta. Na altura tornou-se um poeta.
O bully poeta é muito bom.
E eu, claro, eu alinhei na brincadeira, não é? E até dizia que os poemas eram melhores do que eram, só para não levar porrada. Mas foi uma.
Olha,
foi uma ligação muito longa.
Há uns anos havia um meu bully ele estava no Sudoeste. Vender chapéus, verdade.
Compraste um ou roubaste um chapéu? Não,
era o Carlos. E eu
Carlos, o vendedor de chapéus.
E o Carlos olha para mim e diz: Alvin, meu, como é que tu estás há quantos anos? Tu lembras de mim? E dizia: oh, Carlos, eu não me lembro de outra coisa.
Eu ainda na psicóloga por tua causa.
O meu bully, acho que eu acho que ele não se lembra, ou acha que aquilo não era.
Eu acho que é isso, eu acho que eles não têm noção com o passar dos anos. Ou se calhar mesmo na altura não
têm
noção
do
terror que infligem à outra pessoa. Não é?
Olha, por falar em Carlos, aqui o Carlos Cardoso diz que o bullying acabou por tornar o Pedro Fernandes mais perto para sair de situações difíceis.
Pois
é, possível. É possível.
Eu costumo pensar assim também.
Ajudou-nos a desenrascar-nos, não é?
Sim.
Mas isso não é bom dizer, porque basicamente.
Sim.
Não, mas o bullying é uma cena péssima.
Faça um bully, porque não, assim vão ficar mais fortes.
Não.
Há pessoas que ficam com traumas para a vida toda, relacionados com ansiedade.
Eu acho que isso acaba por nos moldar. Sim.
Exato.
Eu acho eu sei que sou uma pessoa insegura, ou as inseguranças que eu tenho são derivadas disso.
Achas que é por causa disso?
Acho.
Mas já o teu terapeuta disse, ou fazes terapia?
Não faço. Okay. Bato com a cabeça na parede.
Olha, comigo também foi muito impactante. É sempre. Deixa-me colocar aqui a Carlota Marques.
Muito bem. Ainda não me tinha percebido que tinham seguido a minha sugestão. Já agora, para votar, eu acho sempre com o jingle, porque o jingle é bonito e faz-nos decorar sempre o número.
Que pronto, maravilha! A Carlota do interioriza-te.
Tens de dar o poder aos ouvintes.
Pois é, a Carlota foi ela que deu a ideia e nós estamos.
Olha,
estou
muito triste ainda por outra coisa.
Conta.
Ainda não recebemos uma mensagem da Marlene das Flores.
E aí, a Marlene?
Eu conheço. Eu conheço a Marlene das Flores.
Como assim?
Marlene
Noia. Eu estive nas Flores e conhecia.
Ah, estiveste a correr nas Flores.
Estive a correr nas Flores.
As flores são tão lindas quanto parecem.
As flores são uma ilha lindíssima.
Ah,
é
uma
ilha
lindíssima.
Eu tenho que ir aos Açores em breve. Eu agora vou à Suécia, vou a Malmö.
Que vais a ser, Chico?
Vou aos Radio Days, na verdade, e vou aproveitar para conhecer Malmö.
Dias da rádio.
Sim, dias da rádio.
Tu gostas, tu és uma pessoa que gosta de Malmar, não é?
Eu gosto de gosto de formação.
Vais ter formação de rádio?
Não, em suecas.
Pois não.
Há 20 anos a estagiar na rádio.
É um encontro grande onde se discute a rádio e, sobretudo, se fala do futuro da rádio que aí vem. Eu gosto de estar atento a isso.
Então, os Radio Days em Malmö.
Uma das coisas que a rádio no futuro vai ter é cada vez mais imagem. É isso que está a acontecer. E por isso que nós apelamos tanto. E cá está, um ouvinte, o Paulo Alves, que nos envia um vídeo a falar sobre esta temática e porquê a nossa insistência nos vídeos. Porque assim dá para usarmos nas redes sociais, as pessoas verem a cara da pessoa, proximidade, não é? E também aqui.
E dá para isolar.
Não lá sei os se... três, já que o tema é bullying, não queria deixar passar a oportunidade de enviar um grande abraço ao meu bully de estimação, o Yannick. Isto estamos a falar no jardim de infância, já era hardcore. E já agora deixo uma ideia para a televisão ou para a rádio, um programa onde os bullies teriam a oportunidade de reencontrar as suas vítimas passados uns anos e
espalhá-las, fazerem as pazes.
Ficamos assim então. Um excelente programa, longa vida à prova oral. Abraços.
Era giro os bullies encontrarem as suas vítimas e espalhá-las só mais uma vez. E toda a vida que...
Por acaso deste-me agora uma ótima ideia para tema amanhã no café da manhã, que é os ouvintes ligarem a falarem dos seus bullies. Sim. E dizerem onde é que estão agora, o que é que estão a fazer hoje.
Olha, o meu tem aquele negócio que estava
dos chapéus.
Estava a correr bem. Silvia Cassiano diz que devíamos comer carapau cozido.
É.
Olá para o Varão, olá Alvin, olá Diana, olá.
Hello.
Pedro.
Olá.
Quem fizesse bullying nas escolas devia ter, nas escolas e nos outros sítios, devia ter como castigo comerem carapau cozido com favas cozidas sem sal até se redimirem. Era esse o castigo que eu dava. Sem dúvida.
Pá, pois carapau cozido deve ser mau. Grelhado é bom, com molhar espanhola, agora cozido.
Olha, os Santos estão quase aí. Este ano há Santos, malta.
Mas há carapaus nos Santos, não?
Ah, sardinhas. Só sardinha. Carapau. Não, há carapau para quem não gosta de sardinha. Sim,
ah,
sim, sim.
Ah, ok.
Estava aqui a pensar que, imagina, podia haver um quadro na entrada da escola onde se colocavam os bullies.
Lista negra exposta.
Uma lista negra.
Não ia resultar, eles iam achar que era quadro de honra. Ah, ei, ia conseguir chegar ali, sou o maior bully da escola.
Mas toda a gente podia fazer tipo cornos e coisas assim.
Não, eles não se picam com isso. Não, não, não.
Então qual era o método?
Podia ser esse método, mas uma palavra mais explícita, uma palavra negativa. Esta pessoa não é desprezível.
Esta pessoa é feia.
Esta pessoa é má.
Esta pessoa é má.
Esta pessoa não é boa amiga. Esta pessoa,
esta pessoa não se pode confiar. Nunca emprestes dinheiro a esta pessoa.
Exatamente.
Mas lá está.
Não brinquem com esta pessoa.
Não, isso aí eles já iam
gostar. A cena toda é como é que tu podes melhorar os bullies, não é? Porque
eu acho que é dar-lhes um abraço, é dar-lhes carinho.
É isso,
eu consegui vencer aquele bully porque eu de repente dei-lhe um abraço, no sentido figurado, não é? Eu abracei o que ele fazia.
Cada bully é um bully.
E a poesia dele era boa?
Não era muito fixe, mas tentava.
Ao célebre caso de...
Também não podias dizer nada, senão levavas
como
na cara, não.
Como é óbvio. Aliás, pelo simples não, é melhor retratar-me aqui e dizer: não, a poesia dele era espetacular. Não sei o que é feito dele hoje, mas provavelmente já terá ganho um prémio Camões.
Com um pseudónimo.
Sim, sim, sim.
O grande problema dos bullies é que normalmente são maiores do que.
Sim, ele era
nós.
Muito grande. Ele era muito grande.
Mais ágeis.
Porque são repetentes, normalmente também.
É isso. Os bullies geralmente não são muito perto, não. Tiago Velho, fala aqui sobre os professores.
Vocês não acham que os professores e auxiliares de educação têm cota à parte no bullying? Eu peço desculpa ao Alvin, que ele tem pais que foram professores, mas fica aqui a questão.
Pois, bem, eu acho que sim.
Sim,
acho que pode estar mais relacionado com problemas
em casa. Podem.
Na identificação, eu acho que ele se refere à identificação dos bullies numa turma. Eu acho que os professores têm que estar atentos e perceber que estão a acontecer casos de bullying numa turma, não é?
Sim.
Porque se não percebem isso, são as pessoas.
Eu acho que inclusive os colegas, todos eles, devia haver quase só uma. Sei lá, não quer dizer que pudesse haver uma disciplina só sobre isso, mas sei lá, mensalmente devia haver um encontro para perceber se havia algum caso.
Há uma disciplina de cidadania.
Mas eu acho que pode ser muito mais.
Se defendem uns aos outros, a dizer: há aqui um caso, vamos expor o caso.
Um conceito de turma, no fundo, não é?
Um conceito de turma, não é?
Mas o caso pode ser mais complexo porque a depressão, por exemplo, em adolescentes e crianças, manifesta-se com agressividade muitas vezes. Imagina, uma pessoa pode fazer bullying a outra porque está com algum problema em casa, psicológico, e tornar-se bully por causa desse problema. Não é que o desculpe, mas é preciso. preciso ir à raiz do problema da pessoa que faz bullying e também ajudar a pessoa que sofreu de bullying.
Ora, se a Diana vem para aqui com conclusões sérias em relação a este assunto, não vale a pena.
Eu tenho que ser a parte séria deste programa.
A minha opinião sobre o bullying é que quem faz bullying, portanto os bullies, são pessoas, e são crianças e jovens, profundamente infelizes, que têm lá as razões deles, familiares ou o que for, ou a falta de confiança, portanto são infelizes em algum aspecto da vida e que só se sentem bem a humilhar os outros, portanto é uma forma de se elevarem, subjugando os outros, àquele medo, àquela tortura psicológica, ou às vezes física, portanto é uma maneira de se sentirem superiores, portanto são pessoas infelizes, não é? Obrigada.
Também quero pensar que sim. Ana Alves é professora justamente e quer entrar neste programa.
Boa tarde. Como professora, sou muito atenta a essas questões e se me cheirar ligeiramente que seja a tudo imediato, nomeadamente em frente à turma, e muito incisivamente, porque acho que essas questões têm que ser muito firme. Uma história muito rápida, que não é de bullying, mas é da minha adolescência. Um colega, uma vez, para me ficar com o almoço, cuspiu-me para o prato. E eu, feita estúpida, em vez de levar o tabuleiro para trás e de fazer queixa a alguém, não é? E de pedir um prato novo, deixei aquilo começar à minha frente. Estupidez. Bom programa, beijinhos.
Nossa. Deixou aquilo começo?
Sim, ele cuspiu para o prato dela. Ficou,
é meu,
agora
sim.
É meu. Marcou território. Podia ter feito xixi.
Se imagina se fosse agora em tempos de Covid.
Que horror.
Olá, prova oral, boa Pedro tarde, céu. Vivam. Eu cheguei tarde hoje, mas não sei se falaram, mas o bullying não acontece apenas e só quando somos mais novos, não é? Na idade adulta também existe um mobbing, que não são propriamente as músicas do Moby, não é? Um abraço para todos, uma boa tarde, um grande abraço.
Mas, por exemplo, no local de trabalho e assim?
Sim, sim, sim.
Isso não, não é assédio, claro, moral?
Sim, podes chamar assédio uma...
Chama-lhe o que quiseres, mas sim, é bullying, não deixa de ser bullying.
Sim, sim, é verdade. Isso existe. Eu acho que isso vai ser uma...
Assédio moral, sei, não, vários ser... casos.
Eu acho que vai ser um daqueles temas que vai começar a ser cada vez mais falado. O assédio moral nas empresas. A forma como os patrões tratam os
E colegas só.
Os colegas também,
está na origem de muitos burnouts.
Não, não é só o assédio sexual. Não é? Não. Até agora era muito. Eu acho que vai haver.
Aquela pressão psicológica, às vezes, para um funcionário se despedir ele próprio, não é?
Claro, também, exatamente. Esses casos vão ser cada vez mais denunciados, não é? Isso vai ser importante.
Tu, se fosses despedido agora, já tinhas aqui uma boa indemnização ou não?
Não, porque eu não pertenço aos quadros.
Ah, pois.
Não tinha indemnização nenhuma, na verdade.
Zero.
Podem-me despedir no... Olha, amanhã.
Pronto, era isso, era isso que eles queriam ouvir.
Nunca farão isso. Nunca farão
isso. Ele veio aqui com uma missão, era saber isto.
Era arrancar esta informação.
Olha, conta mais uma história de bullying.
Epá, assim que me lembro, agora assim de repente, estas foram as mais marcantes, estas duas. Houve esta que durou imenso tempo, e a outra que foi aquele episódio em separado.
O teu filho faz isso.
Mas havia muitas ameaças desse género, dos assaltos, não é? Havia muitos assaltos também à porta da escola.
E é cada vez mais frequente. E o problema é que, de facto, depois na cabeça de um miúdo, e eu lembro-me na minha cabeça, que ainda é hoje em dia, de um miúdo, se calhar esse miúdo. E tu não contas por vergonha, não dizes aos teus pais,
sim,
não
sim,
dizes
sim,
nada,
sim,
porque tu queres que aquilo é um assunto teu, que vais ter que resolver.
Pois, e que achas que vais conseguir resolver sozinho.
Vais passar pelo shaming do dar.
Imagina o exercício contrário. Eu estava a pensar, se eu tivesse um filho e ele me dissesse, claro que um pai vai querer logo perceber o que é que se está a passar, e sim, pode fazer pior.
Eu tinha dois colegas de turma, em que um era um bully e o outro era meu amigo, mas quando estava com o bully, tornava-se bully com ele.
E vieram uma vez
perseguir-me até casa. A provocarem-me, a darem-me caldo ursos e tentar pregar rasteiras e etc. Entraram na minha casa e roubaram-me um pacote de bolachas do bar. Só no outro dia que também contei isto ao meu pai. O meu pai ficou escandalizado. Isto aconteceu, pá, aconteceu. Lá está, eu não contei nada porque pensei que ia provocar uma situação ainda pior para mim na escola.
Preferias que o teu filho, se passasse por isso hoje em dia, te contasse?
Preferia que me contasse como.
Olha, e atenção, muito importante, os bullies normalmente têm pais, não é? E os pais dos bullies também não são assim, como direi, muito aconselháveis. Há pouco, quando se falou da ação dos professores, que me parece absolutamente fundamental,
muitas vezes os professores, quando agem sobre os bullies, depois vão ter à perna os pais dos bullies.
Mas quando os pais são um bocadinho, digamos, sei lá, desleixados, com estas situações em que entra-lhes por uma vida e sai pelo outro, não é? Como é que tu consegues lidar com isso, não é? Vais castigar o miúdo? Vais-te expulsá-lo da escola? Se calhar expulsando o miúdo da escola vais criar um problema ainda maior, não é? Porque ele, em vez de estar na escola, está cá fora a fazer sabe-se lá o quê. Portanto, não é uma situação fácil, não é?
Sim, não é, não é? Devia haver um plano.
Pois.
Não é?
Plano B.
Sim. A Celina Rodrigues diz que não sabe se foi bullying.
Boa tarde, prova oral. Eu tenho aqui uma dúvida que eu gostava que vocês me ajudassem a esclarecer. Eu, no primeiro ano do ciclo, bati de forma, bom, bastante violenta no Joãozinho, porque ele andava a espalhar pela escola toda que gostava de mim. Pá, será que isto é bullying ou simplesmente era eu a fazer justiça?
Mas espera aí, mas ele só disse que gostava dela.
Violência pré-namoro.
Há uma idade em que tu parece que não queres que a outra pessoa goste de ti, já viste?
Pois é, ele só disse que gostava dela, não foi? Sim. Coitado, ele estava só.
E era alvo da sua ira.
Estava a espalhar o amor que sentia por ela, queria que todo mundo soubesse o amor que sentia por ela e levou porrada.
Não, a mim não parece nada bem.
Eu também não pareceu nada bem, acho.
Vocês lembram-se da vossa grande paixão quando eram miúdos?
Epá!
A mim era a Graça.
Onde é que tu foste agora?
A Graça, já falei dela uma vez.
Mas tipo, a primeira grande paixão?
Sim, sim.
Eu acho que foi a Mafalda. Foi a Mafalda.
A Graça era filha de uma professora, e eu também era filho de uma professora da escola, e portanto havia aquelas. Depois havia. As pessoas vão lá no verão, e eu achei que aquilo era sério.
Eu fui a Mafalda, ainda foi na escola primária. E depois foi a Teresa, que tinha uma irmã gêmea, e eu às vezes enganava-me. E levava as taladas da outra irmã, que era a Catarina.
Olha, antes de acabarmos o programa, o que é que profissionalmente ainda vais fazer? Televisão, tens aí alguma coisa?
Agora não tenho.
Não.
Tu tens?
Não.
Então fazemos os dois.
Fazemos os dois,
abrimos um canal.
Então, podíamos ressuscitar o 5 para a meia-noite.
O 2 para a meia-noite, neste caso.
Olha, por acaso é assim. Não era ressuscitar 5 para a meia-noite, mas podia haver um programa com outras dinâmicas, mas cujo objetivo fosse o mesmo, que é revelar novas pessoas.
Então não podíamos ser nós, tinham que ser pessoas novas. Oh. Ah não, nós é que revelávamos as pessoas novas. Sim. Ok. Não revelávamos apresentadores novos, mas noutras áreas.
Queremos criar um programa ou não? Não.
Queremos. Claro que queremos.
Olha, Hernani sugere aqui o delegado de turma para resolver este problema. Sim. Do também pode ser.
Olá, Prova Oral, boa tarde. É a minha primeira participação. Acho que o bullying sempre houve e continua a existir, mas é um papel dos professores, dos auxiliares, de poderem estar mais atentos, mais alertas, identificar esses potenciais bullies, mas acho que o delegado de turma podia ser uma boa estratégia. Conseguir identificar os casos de bullying, olhar pelos colegas, identificar esses bullies e poderiam conseguir ter aqui uma, digamos, uma aproximação dos professores, dos auxiliares e eventualmente dos encarregados de educação sobre estas situações e não deixar aqui a lastrar. Obrigado.
O delegado de turma é uma figura que já existe, não é? Eu não sei se é como era na minha altura, hoje em dia. Normalmente escolhíamos o delegado de turma, era o tipo mais fixe.
E onde eu fui sempre delegado de turma da minha, era. De todas as minhas turmas.
E onde é que estava o tipo mais fixe quando precisávamos dele? Estava a fazer surf.
Não, era sempre o melhor aluno, era o melhor apontamento.
Olha, eu era sempre delegado de turma e eu era fixe porquê? Porque normalmente fazia perder tempo nas aulas. Quando eu falava, fazia perder tempo e as pessoas adoravam isso. Tipo, pá, lá vinha bom.
Enchia chouriço já desde aí.
Já deu um segundo toque.
Pronto, então, olha,
e assim passamos mais uma aula meia hora.
Olha, mas agora lembrei-me de uma solução. Não sei se já é praticada, mas é fazer conferências sobre bullying nas escolas, da forma mais criativa possível e que chegue ao coração dos miúdos, e depois haver uma parte nessa conferência em que alguém pode denunciar secretamente que há um caso de bullying.
O voto secreto é giro.
Mas sem ser a pessoa que sofre. Imagina, se és uma amiga, queres ajudar a pessoa e não queres pôr em maus lençóis.
Isso é ótimo.
E havia uma espécie, não
o
sei.
Buff, o buff do bullying.
Havia um projeto, já não sei quem é que o tinha, que era criar uma forma do bully e quem era objeto de bullying terem uma banda, uma coisa.
Criarem
uma
um projeto, não é?
Um projeto em conjunto. Ok? O que é um bocadinho.
Um clube de poesia.
Sim, mas parece que estás a dar ainda uma oportunidade ali ao bully e estás.
E podes estar a retraumatizar a pessoa.
Depende
de cada caso.
Não é? Sim. Se calhar tu não queres fazer nenhuma banda com o teu.
Pois.
Queres é que ele desapareça da tua vida.
Exato.
Queres dar com as baquetas.
Ana Vaz é uma bully redimida. Olha, bem.
Boa.
Olá, Alvin. Olha, eu concordo plenamente contigo em relação a essa questão dos pais. Eu era bully chamava pote a uma colega da escola, porque o meu pai lhe atribuía essa alcunha porque ela era gorda. Aquilo para mim era tudo normal e só passado anos é que eu percebi a estupidez e a dimensão no impacto da vida dela, que poderia ter, nunca mais falei com ela. Mas agora tenho filhos que frequentam os mesmos anos letivos onde eu estava na data. Pai, acho isso impensável, reprovo, falo com eles sobre isso. E era uma coisa completamente inconsciente para mim. Por isso é que, como tu dizes, o papel do professor é fundamental. Eu tinha que ter tido um professor, eu de certeza que lhe chamei aquilo durante uma aula, porque eu não a chamava por outro nome. E devia ter tido um professor que me chamasse a atenção e que me alertasse que aquilo não era comportamento para se ter com ninguém. Obrigada, bom programa.
Mas olha, hoje é jogador do Sporting e ganha milhões. O pote,
é verdade,
o pote.
É verdade.
Olha, então... E há bocado falaram no Yannick, não foi?
Mas já viste o que ela disse? O próprio pai apelidava aquele colega de turma dela de pote e ela imitava.
Claro. Isso vem muitas vezes da imitação
dos pais, os exemplos que têm em casa, não é?
Olha, nós temos de dar um exemplo e fechar este programa. Agradecer aqui ao Pedro Fernandes, tem um livro novo, um livro justamente para os vossos filhos.
Vais contar hoje uma história?
Hoje, eles agora com a idade que têm, já não são muito dados a estas histórias de adormecer.
Chama-se O Gigante com Pés de
Princesa.
Belo nome.
Princesa Fernandes.
E é uma história sobre bullying também. E superação.
Pacheco, tu eras Pacheco, não é?
Eu sou Pacheco, Pedro Ricardo, Pacheco Fernandes. Pacheco. Alvin, foi um prazer. Pacheco.
Gostei muito.
Gostei muito de conversar contigo e com a Diana.
És um bom ouvinte.
Tens voz de rádio.
E eu amanhã sou capaz de enviar uma mensagem. Ah não, que amanhã o programa que eu vou ouvir é o meu.
Agora tens de nos convidar para a RFM.
Mas quando é que vocês querem acordar cedo para ir lá um dia?
Qualquer dia?
Ah não, eu não quero. Não quero vir.
Estás a ver, eu não quero ir, Diana.
Eu vou.
Vamos lá um dia.
Vai a Diana só.
Vou lá conhecer a RFM.
A Diana vai lá e depois já não sai de lá.
Pois, é um risco.
Habitua-se a uma rádio a sério.
Vamos fechar assim, Alvin, não deixes fechar assim. A Antena 3 é a rádio mais cool do país, toda a gente sabe isto.
Eu adoro a Antena 3, trabalho cá.
Toda a gente diz.
Olha, hoje estava a falar com o Vanderding e estava a dizer assim: ah, a pena que a Antena 3 não tem muita audiência. E ele disse-me assim: pois é, mas as cenas fixes são sempre assim de nicho.
São mais nichinhas.
Se vocês querem acreditar nisso.
É verdade, é verdade.
Alguma vez fica mais feliz.
Mas a quantidade de pessoas
prova
dizem
como
que
aquela na tua rádio era impossível. Pois. Aliás, ouçam amanhã a emissão da Futurola. Eu ainda não fui entrevistar aquela gente toda e já estou em êxtase para.
Tu gostas de andar na rua, não é? Com o teu gravador.
Eu adoro.
Exato, ele é ótimo. Ele é ótimo fazer isso.
Este cavalo branco que eu tenho aqui é o Alvin.
É o Alvin a fazer emissões ao vivo.
É isso. Eu quando estou com um microfone numa situação como a da manhã, na Futurália.
Solto. Livre.
É uma situação total.
Como é que sabes? Já ouviste nessa situação?
Já. Aliás, ele entrevistou-me aqui há dias numa situação.
Não, pois foi.
Opa, é uma máquina.
Onde é que
eu fazer...
foi
na Altice Arena.
Foi no Comic Con.
Então foi nessa
também.
Edição que eu te vi, que ele estava incrível.
Não, mas agora há pouco tempo estiveste comigo.
Onde?
Com a Susana Torres. Na Altice Arena.
Coach Weather.
Pois foi.
E aprenderam alguma coisa?
Muito.
Sobre desenvolvimento pessoal?
Não temos mais
também.
Tempo.
Não temos mais tempo, está a começar a bola. Já está a dar a bola.
Adiós.
Adiós. Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.